Senhoras e senhores, muito boa tarde. A Câmara de Vereadores tem a honra em recebê-los para mais essa sessão do Poder Legislativo de São Francisco. Quero cumprimentar a todos e desejar as boas-vindas. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal das senhoras e senhores vereadores.
Vereador Ademar Frescura.
Presente.
Vereador Antônio Luiz Valau.
Presente.
Vereador Dilamar Salbego.
Presente.
Vereadora Elisandra Sacardi.
Presente.
Vereadora Jussara Matheus.
Presente.
Vereador Osmar Estivonin.
Presente.
Vereador Paulo Lemes.
Presente.
Vereador Paraguaçu da Hora.
Tá chegando.
Vereador Vasco Carvalho.
Presente.
Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Com a presença unânime das senhoras e senhores vereadores, eu invoco a proteção de Deus e declaro aberta a sessão ordinária deste dia 9 de outubro de 2017. Convido ao vereador Dilamar Salbego para fazer a leitura do Salmo do dia.
Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.
Obrigado, vereador. Eu solicito ao secretário que faça leitura nas matérias de conhecimento recebidas.
Convite. O presidente do Comude, o prefeito de São Francisco de Assis, convida para a reunião ordinária do Coré de Vale do Jaguari, a realizar-se no dia 10 de outubro, terça-feira, às 9h30 da manhã, na Câmara Municipal de Vereadores do nosso município, com a seguinte ordem do dia. Programação da região para o 20º Encontro Anual de Avaliação e Planejamento de Coredes. Atribuições de cada município no encontro, informações a respeito da assinatura dos convênios da CP de 2016-2017 e assuntos diversos. Fábio Paz Martins, presidente do Comude São Francisco de Assis.
Lembrando, senhores vereadores, que essa reunião é aberta e é importante que todos possam comparecer a partir das 9h30 de amanhã aqui no plenário da casa.
Ofício número 25-2017, ao presidente da Câmara de Vereadores. Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos através deles convidar esta Casa Legislativa para o primeiro jantar Baile do Reencontro, que será realizado no dia 11 de novembro de 2017 no CTG Cepete Araju, Progresso do Piquiri, com a animação do grupo Ases do Fandango, com o seguinte cardápio: carreteiro, massa, feijoada e saladas. Ingresso no valor de R$25, com direito a janta e baile. Ingressos à venda com os professores. Favor confirmar a presença até o dia 4 do 11. Para melhor organização, esse evento é uma ação macro do projeto União Faz a Vida. Atenciosamente, Rosane Lones Virião, diretora.
Ainda a leitura do ofício recebido da Brigada Militar em resposta à solicitação do vereador Antônio Luiz Valão.
Ofício 158. Assunto resposta ao ofício 162-2017. Senhor Presidente da Câmara de Vereadores, ao cumprimentar Vossa Senhoria, informe que segue em anexo certidão de ocorrência referente ao pedido exposto, sendo que maiores informações podem ser prestadas pelo Grupo de Policiamento Ambiental de Santiago, que efetuou o devido registro da ocorrência. Jorge Carlos Santos Oliveira, primeiro sargento comandante do pelotão de São Francisco de Assis.
Convido o vereador Antônio Valau para receber a informação solicitada e solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Permanecendo o quórum legal, convido ao secretário para fazer a leitura da ordem do dia.
Ordem do dia 9 de outubro de 2017. Projeto de Lei nº 51-2017 do Executivo Municipal revoga a Lei nº 978-2015, que institui o Programa Família Feliz e dá outras providências. Requerimento nº 182-2017 do vereador Antônio Valau ao Executivo Municipal, que sejam colocadas placas indicando a existência de bueiros, pontilhões e pontes no interior do município. Requerimento nº 184-2017 da vereadora Jussara Matheus ao Executivo Municipal, que seja realizado um estudo de convênio com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a Emater, avaliando a possibilidade de contratar um profissional para ministrar cursos na área de gastronomia e artesanato para mulheres do interior do município. Requerimento número 185-2017 do vereador Dilamar Salbego ao Executivo Municipal, que seja realizado um estudo acerca da situação dos terrenos com habitações nos bairros Coab e Matheus Mandarino para futuras regularizações documentais desses imóveis. Proposição número 30-2017 do vereador Ademar Frescura, à mesa diretora, que seja avaliada a extinção dos valores orçamentários destinados às diárias de viagem para os vereadores. Proposição número 31-2017 dos vereadores Paraguaçu da Hora e Paulo Lemes. Ao Executivo Municipal, que seja enviada para esta casa um projeto de lei concedendo aumento real da remuneração dos servidores públicos municipais. Proposição número 32/2017 do vereador Antônio Valau. Ao Executivo Municipal, que seja estudada a possibilidade de disponibilizar transporte no interior para as cidades de São Francisco de Assis para as crianças que ingressam na pré-escola no ano de 2018, com o seguinte itinerário: Picada do Padre, Rincão do Serrando, Potreiro do Toroquá e Rincão dos Trombini. Pedido de providência número 90/2017 do vereador Vasco Carvalho ao Executivo Municipal, que seja feito um estudo para adequação e repintura de todas as faixas de pedestres no município. Pedido de providência número 91/2017 da vereadora Elisandra Sacardi, que seja providenciada a desobstrução do bueiro localizado na esquina da Avenida Farroupilha com a 7 de setembro. Pedido de providência número 92/2017 do vereador Ademar Frescura ao Executivo Municipal, que seja recuperada a estrada de acesso à propriedade do senhor Valmoré Ramos Correia, no primeiro distrito, esquina Silva. Pedido de providência número 93/2017 do vereador Paulo Lemes ao Executivo Municipal, que seja feito calçamento na vala que foi aberta pela Corsã na rua Ito Bonato, em frente à residência número 538. Pedido de informação número 58/2017 dos vereadores Paraguaçu da Hora e Elisandra Sacardi ao Executivo Municipal, que seja informado se existem restos a pagar em aberto e cópias das capas das conciliações bancárias assinadas pelo responsável pelas mesmas e pelo controle interno das contas correntes do Banco do Brasil, Conta Movimento, FPM, FEP, ICMS, SEX, Fundeb e Simples Nacional, Banrisul, Conta Movimento, Conta IPVA e Receitas e Tributos, e Caixa Econômica Federal, Conta Movimento e Receitas e Tributos. Indicação de moção de congratulação do vereador Jeremias Oliveira ao casal Antônio Saquete e Laura Londero Saquete, pelos 65 anos de união conjugal, como exemplo de cumplicidade, respeito e amor que transmite às demais famílias.
Ainda incluímos na ordem do dia de hoje projeto de resolução que passo ao secretário para leitura.
Projeto de resolução número 9/2017. Institui comissão especial para analisar e emitir parecer do projeto de lei número 50/2017. Autoriza o Poder Executivo a alterar a lei número 86/2002, Código Tributário Municipal e da outras providências.
A comissão será composta pelos vereadores Vasco Carvalho, Dilamar Salbrigo e Elisandro Sacardi. Fará a análise, portanto, do projeto que autoriza a modificação do Código Tributário Municipal. Nós vamos votar nesse instante em discussão. Vamos colocar em discussão a ata número 36/2017, referente à reunião ordinária do dia 2 de outubro de 2017. Em discussão a ata. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, quem discordar, manifeste. Está aprovada por unanimidade a ata da sessão anterior. Senhoras e senhores, nós queremos, em nome da Câmara Municipal, receber aqui os familiares desse casal que é homenageado nesta sessão. Nós propusemos, através das redes sociais, tivemos a informação de uma linda festa realizada para o seu Antônio Saquete e a dona Laura Londero Saquete, que completaram 65 anos de enlace matrimonial. E a moção a qual nós trouxemos a esta casa, protocolada na secretaria na semana anterior e aprovada pelos senhores vereadores, ela tem o cunho de homenagearmos também, de elevar essa data tão significativa para as famílias assisenses. 65 anos de união conjugal, de matrimônio, é uma data a ser comemorada pelos familiares, pelos amigos, mas também deve ser reconhecida pelo poder público, e nós estamos fazendo isso aqui com muito carinho, com muita honra, com a aprovação de todas as senhoras e senhores vereadores. Portanto, eu solicito ao secretário que faça a leitura desta moção.
Câmara Municipal de Vereadores de São Francisco de Assis, moção de congratulação ao casal Antônio Saquete e Laura Londero Saquete pelos 65 anos de enlace matrimonial, num exemplo de cumplicidade, respeito e amor que transmite às demais famílias. São Francisco de Assis, 6 de outubro de 2017, vereador Jeremias Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Vereadores.
Seu Antônio Domingues Saquete nasceu em Silveira Martins, Distrito Santa Maria, 26 de agosto de 1929, filho de Luiz Saquete e Luísa Louro Saquete. A dona Laura Londero Saquete nasceu em Silveira Martins, Distrito de Santa Maria, em 1º de janeiro de 1933. Ela é filha de Luiz Francisco Londero e Clarinda Frontini Londero. Antônio, com 16 anos, veio morar no Tigre, município de Alegrete, e Laura, aos 7, foi morar na localidade de Pavão, município de São Gabriel. Gabriel, e com 10 anos veio morar também na localidade de Tigre, município de Alegrete, onde se conheceram e casaram em 27 de setembro de 1952, na Vila do Passo Novo. Em 1953, vieram morar no Batuvi, município aqui de São Francisco de Assis. Em 1975, passaram a residir em nossa cidade, onde moram até hoje. Com 7 filhos, o Luiz Carlos, o Auri, o Amauri, a Ivanir, o Walter, a Corina e o Alberto, 13 netos e 6 bisnetos. Realmente, um exemplo de família unida, de família próspera, e que adotaram São Francisco desde 1953. São anos de história ligados à nossa gente assisense. E é por isso que essa casa aprovou por unanimidade a referência, a deferência desta moção de congratulação. Aqui nesse instante, eu suspendo a reunião para que possamos fazer a entrega desta homenagem ao casal, seu Antônio e a dona Laura, e aos familiares que aqui estão presentes. Está suspensa a reunião, quero convidá-los a passar aqui à frente toda a família para receber essa homenagem. Convidar os vereadores para que a gente receba esse querido casal com a salva de palmas. Ainda aproveitando esse momento lindo, são raras as oportunidades que a vida nos dá de reconhecer momentos memoráveis como esse. Nós queremos convidar a senhorita Priscila para que traga uma breve mensagem em nome da família. Priscila, por gentileza.
Em nome da família Sacchetti, queremos agradecer a homenagem para a avó e para o vô. Estamos vivendo um momento de muita emoção, alegria e, acima de tudo, de agradecimento por termos eles conosco, com saúde, principalmente com saúde. Estão completando, ou completaram no dia 27, os 65 anos de casados. E queremos agradecer por vocês terem lembrado desse momento. Já estamos planejando 70, com a saúde deles, com certeza, eles irão permanecer conosco por muito tempo ainda. Muito obrigado mesmo, em nome de toda a família, pela homenagem.
Do profundo do coração, nós queremos agradecer por vocês terem aceito e estarem presentes nesse dia. Para nós é um orgulho, é uma honra muito grande. Seu Antônio e dona Laura, parabéns a vocês em nome de toda a Câmara, em nome do Partido Progressista, em nome do PDT e do PMDB. Agradecemos por terem estado conosco. Sintam-se à vontade. Eu sei que os afazeres do dia a dia também, com certeza, lhe chamam alguns ao trabalho, outros ao descanso, ao lazer. Estão livres à vontade. Se quiserem permanecer, podem permanecer. Se quiserem se retirar, fique à vontade. Eu vou solicitar ao secretário que faça a chamada para que possamos reabrir a sessão.
Vereador Ademar Frescura.
Presente.
Vereador Antônio Luiz Valau.
Presente.
Vereador Dilamar Salbego.
Presente.
Vereador Elisandra Sacardi.
Presente.
Vereadora Jussara Matheus.
Presente.
Vereador Osmar Estivanin.
Presente.
Vereador Paulo Lemes.
Presente.
Vereador Paraguaçu da Hora.
Presente.
Vereador Vasco Carvalho.
Presente.
Com todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Está, com quórum legal, está declarada reaberta a sessão. Passamos à discussão da ordem do dia. Na ordem do dia consta um projeto de lei número 51/2017, que altera a lei 978/2015, que institui o Programa Municipal Família Feliz, e também o projeto de resolução número 9/2017, que institui comissão especial. Passamos inicialmente à votação da resolução número 9/2017. Como vota, institui comissão especial? Já foi dado aqui as indicações. Como vota o PMDB?
PMDB vota favorável. Na bancada não teve outro para escolher, teve que ser eu, não.
PDT?
É favorável.
PP?
Favorável também.
Está aprovado, portanto, instituída a comissão especial para emitir parecer ao projeto de lei número 50/2017. Passamos à discussão do projeto de lei número 51/2017. Como o tema é um pouco polêmico, eu vou determinar o tempo de 4 minutos para cada orador para falar a respeito do projeto de lei 51/2017, que revoga a lei 978/2015, que institui o programa Família Feliz. Palavra à disposição do plenário. Com a palavra, o vereador Antônio Luiz Valau. 4 minutos, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, distinta assistência, especial hoje a presença da família Sacchetti, onde tivemos a honra de poder fazer então essa homenagem, e demais que nos acompanham nesta tarde. Senhor presidente, como se fala hoje na extinção do programa Família Feliz, foi um programa criado para beneficiar algumas famílias que estavam abaixo da linha da pobreza. E como se vê, sempre nas nossas comunidades terão famílias que estão necessitadas do auxílio do poder público municipal e do estadual e do federal, de todos os poderes. Então esse projeto é no dia de hoje, uma pequena ajuda de R$100, que parece ser pouquinho, mas para quem não tem nada, e muito ajudava. Então hoje a administração resolveu então extinguir esse projeto, sobre a questão de que não teria mais no município nenhuma família que pudesse, que estivesse necessitando de ser auxiliado. Então, eu entendo que tem muitas. E mesmo que não tenha nenhuma, a manutenção do projeto, a manutenção da lei, a existência da lei, ela, no futuro, se hoje não tiver ninguém, amanhã poderá ter alguém em necessidade. Essa necessidade não é perene, não precisa. Esse benefício, ele é por um mês, por dois meses, por três meses, enquanto perdurar a situação de miserabilidade. Então, a extinção desse nos trará o problema de termos amanhã uma família necessitada e não termos de onde ter recurso para ajudar então essas famílias. E elas terão que ir para as rádios, fazer as campanhas, se expor e, como se diz, tem uma linguagem popular, se rebaixar quando não se tem nada em casa e às vezes até mesmo apelar para algum ilícito para conseguir as coisas para o seu filho, para as suas crianças, para a sua família. Então eu me posiciono contrário à extinção desse programa, porque ele, a manutenção dele, mesmo que não tenha nenhuma família hoje em necessidade, poderá nos dia de amanhã ter. Hoje 18 famílias estavam recebendo, então essas 18 param de receber. Se alguma estava em desconformidade com a lei, se extingue, mas segundo consta, foram detectadas irregularidades em 8, e as outras 10 não houve nenhum indicativo de que essas 10 estariam também em irregularidade. Então, por isso, eu declaro meu voto contrário à extinção desse projeto e deixo que a minha bancada, peço que a minha bancada me acompanhe, peço demais companheiros também que me acompanhem, mas eu declaro de princípio que o meu voto é contrário.
Obrigado, vereador Valau. A palavra está à disposição do vereador Vasco Carvalho pelo tempo de até 4 minutos, vereador.
Bom dia, presidente dessa casa, Jeremias. Bom dia, senhores vereadores, aqui, ou boa tarde, digo de passagem, é que eu não almocei ainda hoje, vereadores, ainda não tive tempo de fazer essa refeição. Eu quero cumprimentar também o pessoal que está assistindo, ao seu Hipólito, ex-vereador, também estava junto conosco a ex-vereadora Cledi Saquete, que agora infelizmente não está, nossa irmã, enfim, a todos que estão presentes junto conosco aqui. Eu quero me referir ao projeto e, na condição de líder do governo, me preocupei em falar com a administração num todo e principalmente com a secretária de desenvolvimento social. O programa, na verdade, ele foi criado um programa igual ao programa que existe a nível federal, que é da Bolsa Família. Então, todas as pessoas que realmente são necessitadas, elas têm que procurar assistência social ou desenvolvimento social e ir lá se credenciar para receber, e ela vai receber porque é um programa do governo federal, e todas as pessoas de baixa renda que não alcançam por habitante na casa um determinado valor, eles têm direito, e esse direito eles vão ter sempre. O programa Família Feliz era um programa de governo. Quando eu fui prefeito, eu também tive um programa de governo que era o PIA 2000, e extinguiu esse programa. Era um programa do meu governo. Esse programa Família Feliz era um programa do governo do ex-prefeito Horácio Brasil, e nós respeitamos. Era ideia dele, só que esse programa, ele se confrontava com um programa a nível federal. A nível federal, as pessoas de baixa renda têm esse direito e vão buscar com a família, a Bolsa Família. E nós deparamos, e quando eu fui o vereador de Lamar procurar a secretária de desenvolvimento social, se surpreendemos que todos que estavam ganhando esse Família Feliz, muitos deles não precisavam. Teve gente que tinha campo, tinha carro e estava recebendo. Teve três meninas, que duas moram em Alegrete ou Santiago, e uma mora em Alegrete ou Santiago, que estavam recebendo e que nem vinham buscar. Teve gente que também recebia a Bolsa Família e estava recebendo Família Feliz, estava recebendo duas vezes um programa social. Então, a finalidade do programa talvez fosse ótimo naquele momento. Hoje nós achamos que não é importante, porque nós temos o Bolsa Família. E se tem famílias que querem receber esses benefícios que é dado pelo governo federal, é procurar o desenvolvimento social. Então não é uma questão assim, ó. Cada governo tem os seus programas. Eu tive o meu, o Ademar teve o deles, o ex-prefeito Ademar teve o deles, o Horácio tem o deles, o Paulinho vai ter o dele, e nós temos que respeitar. Eu vou votar favorável porque é um programa que ele entra em atrito com o Bolsa Família. É igual, é apenas um programa político partidário que beneficiou algumas pessoas que às vezes não precisavam e estavam dando. Então isso me preocupa muito. E nós não queremos fazer isso. Nós temos que ser justos. Para fazer o que fizeram, dar para pessoas que não precisavam, então é preferível que se termine o programa. Nós temos que ser justos nessa hora.
Palavra à disposição do plenário. Disposição. Vereador Paraguaçu. 4 minutos, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, assistência aqui presente. minhas saudações. Eu ouvi o vereador Valau e também ouvi o seu amigo o vereador Vasco Carvalho. Eu vou me posicionar contra o vereador Vasco. Talvez até assim, certo sponsor também tenha razão. Eu acho que, das vezes, o programa até poderia ter sido errado, direcionado a pessoas que talvez não, na época ou agora, tinham precisão, mas aí foram lá e não, no momento que resolveram seus problemas, não foram lá renunciar aquele programa e continuaram recebendo. Mas assim, ó, eu há poucos dias, eu acho que tem pessoas aqui do plenário que viram, o Lucas Carvalho postou uma foto de uma família e eu fui lá na casa daquela família para ver. Ela tinha estado no assistente social, de lá ela foi até o CRAS, ela teve aqui pela Câmara e não conseguiu nada. Daí parece que uma amiga dela lá, conhecida do Lucas, ligou pro Lucas e o Lucas foi até lá. Aí depois eu fui até aquela casa. Realmente, lá tinha duas crianças, uma que eu acho que devia ter uns 4 ou 5 anos e a outra de uns 6 e uma mocinha já de uns 12 anos. E eles não tinham, eles tinham o que eles tinham lá dentro da estandezinha deles, era um pacotinho de massa, um pacotinho de sal ali e, se não me engano, um punhadinho de arroz. E eu perguntei para ela se ela já tinha procurado, ela se procurou, infelizmente me disseram que não tinha, que não podia, não me ajudava, não tinha como ajudar. Eu até fui até o mercado e comprei umas coisas lá e levei lá. E levei para aquelas crianças pela dificuldade. Leite, quando eles enxergaram, ficaram uma facilícia. Então, eu acho que esse programa deveria continuar assim. É só nós escolher certinho as famílias. É sair procurar. Ali no bairro João de Deus, eu sei de duas famílias. Eu sabia de uma outra que passava dificuldade, agora mais essa. Eu sei lá também, no bairro Getúlio Vargas, onde tem mais duas famílias, inclusive tem uma com um rapaz que tem leucemia e também passam sérias dificuldades. E das vezes, vereador Vasco, eu até não me informei se ela tem, mas a Bolsa Família, das vezes, uma pessoa ganha, o que deve ser, acho que 100 reais, não sei, 100, 200 reais, e aí vai pagar uma luz, hoje o custo da luz provavelmente já atinge esse valor da Bolsa Família, aí ela tem mais a água. E se das vezes a vizinhança, alguns conhecidos não ajudarem esse tipo de pessoa, eles não têm como viver. Então, eu sou contra a extinção, a terminarem com esse projeto. Eu acho que sim, a secretária, a assistência social, era fazer um estudo melhor e procurar nos bairros. Eu falei, mas sei de outros bairros, sei que tem no bairro João de Deus, no bairro João 23. O senhor é uma pessoa que vive seguidamente nos bairros, o senhor sabe da dificuldade que as pessoas veem. Então, eu sou contra por causa disso. Eu acho que se nós fizermos um estudo correto, nós conseguiríamos aí não terminar esse programa e auxiliar pessoas realmente com necessidade.
Eu coloco a palavra à disposição da vereadora Elisandra Sacardi. 4 minutos, vereadora.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, em nome da Sandra Busnello, presidente da Mulher Progressista, cumprimento os demais presentes da plenária. Presidente, sobre estar aqui para nós votar sobre Família Feliz, eu acho que tem muitas famílias em São Francisco de Assis que necessitam. Na rua Júlio Nemtes, no bairro João 23, tem uma senhora que não tem Bolsa Família, ela está com um problema de câncer, se tratando, tem uma menina que é menor de 15 anos, naquele conjunto habitacional ali, eles estão realmente precisando. O pessoal da Liga de Combate ao Câncer também estão auxiliando. Existem pessoas, existe aquela senhora real com necessidade. Até ela, eu estive lá, fui pegar a documentação dela para ver se nós conseguíamos cadastrar ela em Santa Maria, nos projetos que tem lá. Então, assim, ó, existe esse projeto de lei, era bom que continuasse, porque tem pessoas carentes no município que realmente precisam. Se nós votar contra e terminar, aprovar, não vai ter mais como ajudar uma família que realmente se encontra com dificuldade, às vezes mesmo para comprar um litro de leite ou um quilo de arroz para colocar na panela para seus filhos. Então, assim, ó, tem que ser revisto, presidente, porque nós no município, é só a Secretaria de Assistência Social ir visitar que ela vai encontrar pessoas carentes, sim, no município, e que esse projeto tem que continuar, porque existe. Se teve caso de pessoas que receberam que não tinham necessidade, tem que ser revisto, tem que dar para as pessoas que realmente precisam. Então, assim, ó, e convido até o senhor Vasco, que é meu colega aqui, para nós conhecer essa senhora, até num conjunto habitacional ali que foi construído ali, tem a senhora que mora ali, e eu fiquei assim, a menina tem 15 anos, ela me disse que não tem Bolsa Família, está naquela situação e que está vivendo de doações. Então, existem pessoas que necessitam. Eu devolvo a palavra à mesa, senhor presidente, e era isso.
Obrigado, vereadora. Palavra à disposição. Vereador Vasco Carvalho, usando tempo de liderança. 2 minutos, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, agora não vou dar bom dia, vou dar boa tarde. Eu gostaria de me referir ao programa que estão falando e ao vereador Paraguaçu e a vereadora Lisandra. Realmente, todos os programas sociais, eles são bons. Só que esse não teve a finalidade de ser bom. E eu não acredito que se dando 100 reais vai resolver o problema de uma família. Eu, quando fui prefeito, eu vou falar porque eu já tive essa experiência de estar aqui e estar lá. Eu criei um programa de bolsa, de rancho, de se dar rancho.
Cesta básica.
Na cesta básica para as famílias. É muito mais importante você que ter um programa de dar cesta básica do que ter um programa de dar 100 reais, que não vai resolver o problema dessa família, 100 reais por mês. Essa família tem que pegar uma Bolsa Família, tem que estar na Bolsa Família e tem que buscar isso. Elisandro, eu acho que eu me preocupo com isso, eu acho que tem que levar até a área competente para que essa pessoa esteja na Bolsa Família, tem que pegar. Eu acho que dói no coração da gente quando vê uma família sofrendo por falta de necessidade de algumas coisas que são do dia a dia do ser humano. Mas eu também não posso deixar de dizer para a comunidade que esse programa, ele foi criado com finalidade muito política. Desculpa eu dizer para vocês. Quando duas meninas recebiam, três meninas recebiam um salário morando em outra cidade, e 100 reais, qual é a finalidade dessas pessoas? E eu sou favorável que você crie um programa, presidente Jeremias, de cesta base. Dá para cesta base para as famílias carentes. Vai ter a Bolsa Família e vai ter uma cesta base do município. Dinheiro às vezes não resolve.
Palavra ainda à disposição do vereador Dilamar Salbeiro pelo tempo de até 4 minutos, vereador.
Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, demais assistência que você faz presente aqui, ao Jairo, ao Jornal Expresso. Quero me referir também ao projeto em discussão do Família Feliz. Esse projeto, eu acho que não tem um cunho do alcance que foi criado o projeto. Que as famílias, nenhuma são de vulnerabilidade para receberem esses 100 reais. E eu acho que teria que ser criado, quando foi criado esse programa, assim, ó, criado um tipo de alimentação, então. Dá em alimentação, não em dinheiro para as famílias. Porque a gente sabe que muitas pessoas, assim, ó, pegam. É só ir parar na rodoviária, que tem o Bolsa Família, que ganha dinheiro, para estarem colocando cartão de telefone. Eles usam isso para outros fins. A maioria das famílias, então. Teria que dar em alimentação esse programa de ser feito. Então, é por isso que eu sou contra dar em um valor em dinheiro. E o outro, que 100 reais, eu acho que não vai amenizar um problema de uma família que não trabalha. Que não tem aqui. Teria que ser, se é o problema da alimentação com ela, teria que ser isso. E na maioria dos casos dessas famílias que foi levantada pela assistência social, nenhuma família tinha grandes necessidades de receber esses 100 reais. Como teve uma família que o marido, o esposo da mulher que recebia, disse que foi recebido o telefonema na noite da eleição e dizendo que estava depositado o valor de 100 reais. Então foi um programa de cunho eleitoreiro. Então seria contra esse programa. Me posiciono contra. É isso. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. A palavra ainda à disposição do plenário. Vereador Ademar, pelo tempo de até 4 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, distinta assistência, imprensa aqui presente, aos ouvintes da Rádio Difusão e da Rádio Sentinela que nos ouvem, as reuniões desta casa. Eu também venho me pronunciar a respeito da extinção, da possível extinção do programa Família Feliz, e ouvi atentamente, senhores vereadores, e os argumentos, eles são válidos de ambos os lados. Porém, eu preciso esclarecer alguns pontos que às vezes não chega corretamente aos ouvidos das pessoas. O Bolsa Família, por exemplo, não atende a todas as famílias necessitadas de São Francisco de Assis. Eu não sei se consegue atingir a metade do Bolsa Família Federal. O programa, o programa Família Feliz... Quando nós olharmos, senhores vereadores, eu peço atenção dos colegas, porque é importante para a comunidade carente. E nós temos que debater, porque aqui é a casa dos debates, de elucidar as dúvidas. É um programa que veio importante para a sociedade carente, para as pessoas que estão em vulnerabilidade social. E as pessoas que estão, elas não permanecem em vulnerabilidade social. Elas passam por esses momentos e depois podem mudar de situação. E por isso a importância dos programas serem fiscalizados pela administração, através do seu departamento competente, através da assistente social do município. As pessoas mudam, senhores vereadores e comunidade. Não há necessidade de se manter as pessoas que estão lá, e nós não estamos aqui questionando se as pessoas que estão lá merecem ou não merecem, porque essa não é uma função da Câmara. A Câmara tem que aprovar ou rejeitar o projeto.
Quem faz o trabalho de aceitação, de enquadramento, de cadastramento das famílias é a assistente social, que é uma técnica do município. Não são os vereadores e nem o prefeito, muito menos o secretário. Isso é importante que se esclareça. E eu sugeri na comissão, senhores vereadores, na Comissão de Constituição e Justiça, que a gente entende, às vezes o prefeito não tem recursos, estamos passando por dificuldades financeiras, não conseguimos dar as reposições ao nosso funcionalismo. Quem sabe se suspende, então, temporariamente este programa, mas não extinguir, não revogar a lei. E por isso eu peço o empenho dos colegas vereadores. Não há necessidade de revogarmos uma lei que é importante. Quanto às famílias beneficiadas, cabe à assistência social do município ir lá fiscalizar e ver quem realmente tem direito, como é feito no Bolsa Família. Então, esta é a atenção que eu peço dos colegas vereadores. E também, como eu dizia, o fim do programa, gente, ele traz um transtorno. Porque a própria secretaria, se um dia necessitar de prestar um auxílio a uma família carente, que tem, a gente sabe que tem. Todos os dias nós estamos recebendo pessoas aqui. Semana passada mesmo recebemos, foram pedir auxílios em rádios. E a gente sabe que existe. Então temos que buscar, temos que procurar. E por isso eu peço a compreensão dos colegas vereadores, em nome da comunidade. Não vamos pensar em política, nós estamos aqui pensando na comunidade, nas pessoas que precisam, naquelas que realmente batem nos gabinetes da Prefeitura Municipal e até na Câmara de Vereadores, buscando um amparo, buscando um auxílio para suas famílias. Então eu peço aos colegas vereadores, com todo o respeito que tenho pelos colegas, mas peço, vamos repensar, vamos manter pelo menos a lei viva. Se não há condições de manter o programa, suspenda-se o programa, mas mantenha-se a lei para que futuramente, se necessitarmos, possamos gozar desse benefício para a nossa comunidade. Muito obrigado, presidente.
A palavra ainda à disposição dos senhores vereadores. A palavra está com o vereador Paulo Assis, pelo tempo de até 4 minutos.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores aqui presentes, vereadoras e assistentes aqui no plenário, ao Jairo do Jornal Expresso e aos blogs aqui presentes. Sobre o projeto que estamos debatendo aqui hoje, já tinha me pronunciado na sessão passada, sobre a não extinguiu esse projeto de lei que já tinha sido criado para favorecer as pessoas que necessitam, que existem várias nos bairros, como já falou o vereador Parágua aqui, que precisam de mais auxílio, independente do programa Bolsa Família, que é pago ali, mas que seja reavaliado pelos vereadores, pelos colegas aqui, para não terminar essa lei aí, que seja feito um estudo pela própria secretária da assistente social, junto com o assistente lá, para avaliar as pessoas que mais necessitam, que precisam é 100 reais, mas sempre que ajuda na alimentação para eles ali. Se existem pessoas que estão ganhando, que não, mas que seja feito um estudo, que coloquem pessoas necessitadas, que seja feito um cronograma de pessoas que vão até as suas casas para verem a situação dessa. Então, eu sou contra a extinção desse projeto aí, e espero que os colegas também estudem com carinho para não extinguir essa lei aí. Muito obrigado e boa palavra mesmo.
Obrigado, vereador Paulão. Com a palavra, o vereador Osmar Estivanin, pelo tempo de até 4 minutos. Na sequência, vereador Valau, usando o espaço de liderança de 2 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, que me trouxe aqui nessa... agradecer a presença do meu amigo Dinho, pai dele, o Angelim, né? Sair lá de fora para vir nos prestigiar. E eu falar um pouco assim desse programa, não sou contra nem a favor, mas vou falar assim a respeito do povo lá de fora, principalmente daquela minha região. Se tem alguém, eu acredito que não tenha nenhum. E 100 reais para vir aqui receber, com certeza ele ia gastar em passagem e comida. Não valeria a pena. Eu acho assim. Isso é minha opinião, né? Então, esse programa foi criado. 18 famílias. É 18 famílias. Eu acho que não resolve o caso de Sanchito. Que eu acho que só 18. Eu acredito que precisava pelo mínimo uns 300, 400 famílias que necessitam. Isso é a minha opinião. Devolvo a palavra mesmo.
Obrigado, vereador Osmar. A palavra com o vereador Antônio Luiz Valau. Tempo de 2 minutos. 2 minutos, verdade. Espaço de liderança.
Senhor presidente, então já que são só 2 minutos, a gente vê assim, ó, parece que é uma questão assim de orgulho próprio. E assim, ó, não fui eu que fiz, então eu tenho que cortar a cabeça. Então, a gente vê assim, ó, a gente trabalha com o povo, a gente vê que as pessoas trabalham, no momento que estão trabalhando, o Bolsa Família é suspenso. Quando que assina a carteira, deixa de receber o Bolsa Família. E depois, quando volta para o emprego, ou seja, quando perde o emprego, ele perde também o Bolsa Família, tem que recadastrar de novo, e às vezes fica 2, 3 meses com aquele espaço sem receber nada. Então, esse projeto, na verdade, ele é para esse tipo de coisa. Chega na assistência social, vai lá reclamar, então a assistência tem aquela disponibilidade dos 100 reais para ajudar nesse mês que vem, se precisar, tem também. Se arrumou o emprego, terminou. Então, não é, como eu disse antes, não é uma questão perigosa. Caterine, não é para toda a vida, né? Que o Bolsa Família também é assim, ó. Se a pessoa se aposenta, uma pessoa da família, o Bolsa Família termina, parou de receber. Tá, mas aí tem uma aposentadoria. Se tem um auxílio doença, também corta o Bolsa Família. Quando entra num programa social do governo federal, um derruba o outro. É como um dominó. Então, quando assina a carteira, se cadastra, recolhe a Previdência Social, também cortou o Bolsa Família. Então, no máximo, assim, o Bolsa Família consegue atingir 50% das pessoas necessitadas. O resto ficam sempre necessitando que os poderes públicos, então, lhes auxiliem. Essas são minhas colocações. Obrigado, devolvo a palavra à mesa.
Palavra ainda à disposição. Não havendo mais quem queira discutir, nós passamos ao processo de votação do projeto de lei número 51-2017. Pela chamada, vereador Eberton Luiz, vamos registrar os votos individuais. Vereador Ademar Frescura.
Contrário.
Vereador Eberton Luiz.
Favorável.
Vereador Antônio Valau.
Contrário.
Vereador Dilamar Salbego.
Favorável.
Vereador Elisandra.
Contrário.
Vereador Jussara.
Favorável.
Vereador Osmar.
Favorável.
Vereador Paulo Assis.
Contrário.
Vereador Paraguaçu.
Contrário.
Vereador Vasco Carvalho.
Favorável.
Senhores vereadores, eu torci muito que não houvesse um empate e pensei muito para proferir o meu voto. Voto hoje com a razão, voto com o coração e entendo que os argumentos debatidos, eles nos levam a entender que o programa está muito mal gerenciado. Foi entregue a várias pessoas que não necessitavam, inclusive filha do secretário, não foi fiscalizado, mas não é verdade que não existam pessoas que precisam. Portanto, eu voto pela permanência do programa. Voto contrário. Está rejeitado o projeto de lei número 51-2017. Passamos à discussão das demais matérias constantes na ordem do dia, ou seja, requerimento 182, requerimento 184, requerimento 185, proposição 30, proposição 31, proposição 32, pedido de providência 90, pedido de providência 91, pedido de providência 92, pedido de providência 93, pedido de informação 58 e a indicação que já foi aprovada. Em discussão as matérias, 5 minutos da discussão. Vereador Antônio Luiz Valau.
Como dizia o Dorico Paraguaçu, volto com a alma lavada. Senhor presidente, nos discorrendo sobre a ordem do dia, eu fiz ali atendendo a solicitação do povo daquela localidade por volta do Rincão da Ponte do Toroquá, Rincão dos Ferrando, Rincão dos Trombines. Então, aonde a partir de 2018 terão várias crianças que participarão da pré-escola e, segundo o cronograma da Secretaria de Educação, essas crianças serão levadas para, se não me engano, a escola do Beluno ou Piquiri. Então, os pais têm uma preocupação de que, sendo tão pertinho da cidade, tem asfalto para vir e levaria cerca de meia hora, um pouco mais que isso, para chegar até a cidade, para que as crianças não precisassem sair de manhã, crianças com 5 anos de idade, saindo aqui da nossa região às 5 horas da manhã para chegar no Piquiri ou Beluno, para que tenha a aula da pré-escola pela parte da tarde e depois voltando no período de inverno, chegando em casa à noite. Então, sendo que se conseguissem vagas nas pré-escolas da cidade, então teríamos, então, questão de meia hora, sairiam dali de fora, chegariam aqui na cidade, de tardinha, também meia hora, porque mais que estariam em casa de novo. São crianças que não podem vir os pais junto, com 6 anos, teriam que largar a criança no transporte escolar e viria as crianças para a cidade ou para a escola, onde for fazer a pré-escola. Então, a preocupação dos pais é que se conseguisse, então, ao invés de levar para o interior do município, já que estão aqui próximo à cidade, então que viesse para a cidade. Existe a questão de vagas, mas com jeito, com carinho, com dedicação, é possível, então, que se consiga essas vagas para que essas crianças consigam, então, vir estudar na cidade para que comecem o seu ano letivo, o seu início do seu aprendizado, de uma forma que sofram menos. Hoje nós temos escolas, crianças que vêm, que saem do Mocambo, no caso 5 da manhã, para chegar na escola do Toroquá às 8 horas. Levam 2 a 3 horas. Sabe que nossas estradas são longas e tortuosas e problemáticas. E ainda mais assim, período de chuvarada, período de inverno, período de geada, a dificuldade que se tem então nessas crianças. Imaginem os senhores e as senhoras, quem tem uma criança de 6 anos, que se sabe o quanto ela é dependente ainda do convívio materno, convívio paterno, do convívio familiar. Então, ela teve que se deslocar por tanto tempo para começar, então, a sua vida estudantil. Então, a gente pede para que a administração municipal tenha um carinho especial nesse sentido, para que, então, se ache uma solução mais viável e as crianças possam estudar mais perto de casa. Também eu faço outro pedido para que sejam colocados, nós já pedimos várias questões de placas aqui, placas ali, e estamos ainda na carência dessa sinalização. Falta sinalizarmos as localidades e falta localizarmos as pontes, os bueiros que tem na nossa cidade, nossas estradas do interior. Os bueiros todos são de mão única. Então,
e com a dificuldade que se tem, da dificuldade de visualizar, principalmente à noite, dia de chuva, dia de garoa. Então, quando se chega perto de um bueiro, é um perigo que às vezes vem outro carro na direção contrária. Nós vemos vários locais que depois de uma curva tem as pontes, os bueiros, eles são estreitos. Quem vai aqui para Vila Kremer tem 4-5. Quem vai para o Passo do Leão, tem vários também. Para todo lugar que nós formos, tem bueiros e tem dificuldades que se passam. Então, se pediria o esforço para que se conseguisse, então, sinalizar, manter bem visível, marcar, fazer alguma coisa para que, se de longe, se consiga ver que ali tem, então, um local perigoso de ultrapassar ou de passar. No demais, as matérias, eu sou favorável às ideias dos colegas vereadores, os pedidos e as providências para que sejam tomadas. Lembrando sempre que precisamos, cada vez mais, manter a organização e buscar coisas para que melhorem a convivência e a vida do nosso povo. Muito obrigado.
Palavra à disposição da vereadora Lisandra. 5 minutos.
Senhor presidente, de volta a esta tribuna, vou me referir sobre o meu pedido de providência, que seja providenciado a destruição do bueiro na localização da esquina da Avenida Farroupilha, porque eu vinha vindo do interior e estava uma chuva forte e me deparei com um rapaz com uma enxada fazendo um valo na frente da casa para não entrar para dentro dos pátios daquelas pessoas ali, dos vizinhos. E aí ele me disse assim: não, eu que sou mais novo, estou aqui fazendo valo para que a água não entre. Era muita chuva e estava entrando tudo para dentro dos pátios deles. Então esse é o meu pedido. E o pedido de informação que eu e o vereador Parágua fizemos é para nós esclarecer para a comunidade de São Francisco de Assis, porque considerando, segundo o portal de transparência, o valor das receitas arrecadadas do município até dia 31/8/2017 importa em R$ 29.862.271,07. E o valor total das despesas do município até o dia 31/8/2017, pagas R$ 27.132.801,71. Então, nós viemos solicitar as informações sobre por que ainda existem restos a pagar em aberto diante desta situação. Está bem claro, então, que está sobrando aí um pouco de dinheiro para... Então, assim, ó, considerando segundo o portal de transparência. E se nós tenhamos algum pouco de dinheiro sobrando, que seja dado também, quem sabe, a reposição salarial aos nossos funcionários do município, que eu vi que o vereador Parágua e o vereador Paulão entraram com o pedido, que nada mais justo que eles tenham pelo menos a reposição salarial deles em dia. Os demais pedidos de providências, proposições, todos eu sou favorável. Sendo essas minhas considerações, devolvo a palavra à mesa.
A palavra à disposição, vereador Paraguaçu. Na sequência, vereador Ademar, vereador Dilamar.
Senhor presidente, retorno novamente a essa tribuna, até porque, juntamente com o vereador Paulo Assis, trouxemos um pedido de reposição salarial ao funcionalismo público, né? Devido nós termos conhecimento da economia que foi feita, que foi divulgada, de R$ 800 mil, né? Também o aumento da arrecadação do município, na arrecadação durante o exercício agora de 2017, e considerando que não há vedação legal a propósito do aumento real à remuneração dos servidores nesse período, enquanto o impacto financeiro que tal a medida acarretada poderá ser suprido com o dito aumento na receita municipal, né? A gente sabe hoje da dificuldade que os funcionários estão passando, vários deles, né, desses que têm um salário menor, e passam seguidamente nos cobrando, né, quase que diariamente nos cobrando essa reposição. E a gente, revendo a situação, é que hoje, se o prefeito quisesse dar o aumento, ele poderia dar, porque não haveria nenhum impedimento que impedisse ele de dar esse, que faltou esses 3,27 de aumento no salário do funcionalismo, já que isso é previsto em lei, que ele poderia conceder o reajuste do funcionalismo. Então esperamos que, mediante esse nosso pedido, que ele estude uma possibilidade e que venha a conceder o aumento a esses funcionários, né, que passam praticamente diariamente nos falando e nos cobrando, e com razão, porque eles vêm perdendo, e se acaso não receber esses 3% que lhe falta, e de repente, na virada do ano, eles tiverem outro aumento e que vinha, né, quem sabe, a perder novamente, eles vão acabar perdendo tudo aquilo que eles tinham recuperado nas gestões anteriores e agora começaram a perder novamente. Também, sobre o documento que eu trouxe junto com a vereadora Lisandra, a gente vê através do portal da Transparência, fazer um levantamento, onde há uma diferença hoje considerada ali de 2.729.000. Soubemos que aba também existem restos a pagar, né, aqui no município. Por isso nós pedimos essa informação, para ver em que situação se encontra esse dinheiro, né, já que o município arrecadou 29.800.000 e gastou 27. E hoje, pelo que a gente sabe, o que mais se comenta dentro do município é que o município não tem dinheiro, né? Que há uma dificuldade enorme dentro da prefeitura para que sejam pagos até os fornecedores do município, né? A gente encontra dificuldade sobre... Até ouvi hoje, vereador Jeremias, o senhor se pronunciando que tinha recebido que há lâmpadas, né, no município, acho que o senhor se informou, né? E eu liguei para o Chico, para saber que quantia, ele me disse: olha, hoje nós temos uma média de umas 20, de umas 30 e poucos, 40 outras. Isso, se sair num dia, vai todas. E ele fez um pedido com uma importância de 13 mil e parece que não houve, que foi alegado que não haveria dinheiro para comprar. Mas não tem como nós negar, considerar, se nós olhar pelo portal Transparência, existe lá 2 milhões e pouco. Então há dinheiro sim no município e há dinheiro até para pagar esses fornecedores que hoje estão cobrando do município, que onde alegam não existir dinheiro, mas pelo que a gente vê no portal Transparência, existe sim. Seriam essas minhas considerações e devolvo lá na mesa.
Vereador Ademar, pelo tempo de 5 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, distinta assistência, retorno a esta tribuna agora para falar sobre a ordem do dia, que temos matérias importantes. Eu trago uma proposição, da qual falo primeiramente aos colegas vereadores, com relação aos valores orçados para as diárias dos componentes desta casa, dos membros desta casa, dos edis. É uma proposta, senhor presidente, que ela vem corroborar com o pensamento dos colegas vereadores, uma vez que nós notamos, e isso foi uma das coisas que trouxemos, que ajudamos a trazer para dentro desta casa, a eficientização dos recursos, vereador presidente Jeremias, e gastar naquilo que realmente é importante para a sociedade. E quando nós vimos que o nosso prefeito municipal, devido às dificuldades financeiras pelas quais atravessa o município, está encontrando dificuldades para dar a reposição salarial, não aumento, a reposição aos nossos funcionários, nada mais justo que nós possamos trazer a apreciação dos senhores vereadores esta proposta, que pode ser pequena, a redução, a extinção desses valores de diárias para os vereadores, mas vem contribuir para que o município possa aplicar numa outra área, no funcionalismo, na saúde, na assistência social, nas estradas, sei lá. Porque, senhor presidente, nós sabemos que hoje nós devemos ter em torno de 55 mil reais orçado para a diária dos vereadores. E também sei que eu acho que não foi gasto nem 6 ou 7 mil reais. Então, prova da economia, da seriedade com que está sendo tratado os recursos públicos aqui na Câmara, por todos os vereadores coordenados pela presidência. Então, nos traz esta proposta a vontade de que, quem sabe, no ano que vem, no momento que o município está passando por dificuldade, possamos, quem sabe, presidente, reduzir este valor, se não extinguir este valor, porque nós temos também os funcionários que precisam se qualificar. Mas eu tenho certeza que será pensado e aprovado por todos os senhores vereadores e será estudado uma forma de reduzir esses valores que nós não gastamos, que a Câmara não vai gastar, e possibilitará um melhor aproveitamento na administração pública em prol do coletivo de São Francisco de Assis. Fica a minha proposta. Não tem sentido demagogo nenhum, quero deixar bem claro que eu não sou contra que vereador tire diárias e que viaje, porque vereador precisa também se qualificar e buscar aquilo que é importante para o município. Porém, não há necessidade de extrapolar os limites da tolerância. Fica a minha proposta à apreciação dos senhores vereadores. Também eu trago um pedido de recuperação de estrada que dá acesso à propriedade do senhor Valmoré, aqui na esquina Silva. Fomos procurados na bancada, juntamente com a vereadora Lisandra, e estamos apresentando esse pedido ao senhor prefeito municipal, para que, dentro das possibilidades, através da Secretaria de Obras, encaminhe o maquinário, fazer a recuperação de estrada desse produtor que está necessitando e precisa do amparo da administração municipal. E eu gostaria, senhor presidente, com a permissão dos colegas, de colocar uma emenda a mais nesse documento, pedindo também que seja feito um estudo para a recuperação da estrada do Pinheiro Bonito e também do Rincão do Salvariz, que, segundo informações, não estão em boas condições de trafegabilidade, e nós precisamos estar atentos e solicitar do prefeito municipal, da Secretaria de Obras, as providências necessárias para o restabelecimento do tráfego, do trânsito, para os nossos munícipes do interior do município. E desta feita, eu solicito ao presidente a emenda nesse documento, incluindo a estrada do Pinheiro Bonito e a do Rincão do Savariz, se for concordado com os demais colegas vereadores. Eu, senhor presidente, agradeço a atenção de todos. O tempo já se esgotou, ia falar sobre outros documentos importantes, mas aprovo a todos, porque são importantes.
Só tem 30 segundos ainda, vereador.
30 segundos. Só para dizer, então, senhor presidente, sobre o pedido de informações 58/2017 do vereador Paraguaçu, da vereadora Lisandra, que é importante esse pedido, porque se há uma sobra de recursos, também nós temos que saber se esses recursos não são vinculados, porque muitas vezes existe uma sobra de recursos e o recurso é vinculado, não pode ser utilizado numa outra rubrica. Portanto, é importante o pedido dos colegas para sabermos realmente se esta sobra pode ser repassada em forma de aumento aos servidores públicos do município. Muito obrigado.
Palavra à disposição do vereador Dilamar, pelo tempo de até 5 minutos, vereador Dilamar.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, demais assistência aqui presente. Trago um documento a esta casa, que o requerimento 185/2017, que o presidente dessa casa encaminha ao Executivo Municipal, que seja realizado um estudo da situação dos terrenos com habitações no bairro da Vila Coab, bairro Mateus Mandarino esses dois bairros aí que tem, a gente sabe que tem muitas habitações com terrenos irregulares ainda. O da Coab com terreno do Estado doado para repassado ao município, que não foram regularizados. Então, que seja feito um estudo para futuras cobranças de IPTU, de impostos, para regularização desses terrenos. Os moradores me procuraram da Vila Coab, muitos do bairro Mateus Mandarino ali. Então, a gente sabe dessas dificuldades, até eles querem essa regularização para futuramente, quando estiverem regularizados, dentro das normas para futuras vendas desses imóveis, com arrecadação do ITBI para o município, com...
Vereador Dizamar, dá uma parte?
Sim, senhor.
Realmente, seu documento é importante, uma vez que há pouco tempo atrás, a gente entrou com um documento pedindo aquela dos núcleos habitacional que completasse 15 anos, tivesse alguma construção, fosse feita a escritura, né? Até porque o município ganha IPTU, né?
Isso. Obrigado, vereador Vasco. Referente também aquele encaminhamento do seu pedido também, daquelas casinhas de habitações com mais de 15 anos. Isso é tudo a regularização para a administração municipal, para que seja feita essa cobrança aí, para futura receita para o nosso município. Aqui é o demais, o pedido de informação do vereador Paraguaçu e Elisandra, aqui, o pedido de informação 58, também, como talvez não esteja vinculado algum resto a pagar também nessas contas, talvez por isso o grande volume de diferença que está sobrando no caixa, mas tem que pagar, né? Isso tem um cronograma para pagamento está sendo efetuado. Isso foi criado um cronograma da administração municipal para o pagamento dessas restos a pagar que ficou. Tá? E isso é demais requerimentos aí, todos de suma importância para essa casa, e devolvo a palavra mesmo. Obrigado.
Palavra à disposição. Agora sim, nenhum vereador mais querendo fazer outra palavra. Passamos à votação. Pergunto ao plenário algum destaque. Votamos em bloco. Plenário, em bloco. Então, votamos todos os documentos em bloco. Como vota a bancada do Partido Progressista?
Vota favorável.
PMDB?
Favorável.
PDT?
Favorável.
Estão todos os documentos propostos pelos senhores vereadores, com a emenda do vereador Ademar ao documento de sua autoria, aprovados por unanimidade. Passamos ao espaço da pauta. Solicito ao secretário que faça a leitura dos projetos em pauta.
Projeto de emenda à Lei Orgânica número 2/2017 da bancada do PDT. Da nova redação do artigo 14 da Lei Orgânica do município de São Francisco de Assis e da outras providências. Projeto de Lei número 52/2017 do Executivo Municipal dispõe sobre a reorganização do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e da outras providências.
Eu solicito às bancadas que indiquem integrantes para a nova comissão que vai analisar a emenda à Lei Orgânica proposta número 2/2017. Referida à comissão especial será integrada pelos três partidos desta Casa Legislativa. Portanto, até quarta-feira para indicação dos membros da comissão especial. Passamos ao espaço da comunicação pessoal, onde cada vereador possui o tempo de até 5 minutos, sendo tema livre. Palavra à disposição. Palavra à disposição, vereadora Jussara, pelo tempo de 5 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores e aos nossos assistentes. Primeiro eu quero me esclarecer o porquê que eu fui favorável à extinção do projeto dos R$100 Bolsa Família Feliz. Porque não deu certo. E eu acho que a gente não tem que dar o peixe, a gente tem que ensinar a pescar. Bolsa Família é uma coisa muito boa. É um projeto muito bom no governo federal, porém, ele está sempre em mãos erradas. Eu acho que precisa ser revista a Bolsa Família. E a exigência seria as pessoas fazerem os cursos de aperfeiçoamento, onde dali, então, elas consigam sair com uma qualificação profissional para trabalharem, para não depender da política, né? Porque quando se tem uma bolsa, ela depende, sim, da política. E o que impera nos municípios, na maioria das vezes, é a politicagem, que eu tenho batido na tecla que isso tem que terminar. Então, eu fui contra por isso. Eu acho que R$100 não deu certo, não vai dar. Porque tem a Bolsa Família, então vem a ser quase a mesma coisa. As pessoas só têm que se esclarecer de como funciona a Bolsa Família, e eu vou exigir que a nossa secretária da Assistência Social reveja quem são as pessoas que estão no projeto da Bolsa Família, porque com certeza tem muita gente que não está precisando.
Vereador Jussari, até inclusive não fazer política,
beneficiando
companheiros, né?
Uhum, é isso aí. Eu fiz um pedido aqui, ó, de curso para as mulheres do interior, vereadora Elisandra, porque a gente sabe da necessidade e é pedido delas, né? Outro dia eu fui numa casa que ela estava aprendendo a fazer crochê, e aí ela disse assim, a necessidade de alguém que vá lá ensinar. Então isso é uma coisa, se existem as associações do interior, então isso pode ser usado para os cursos também, independente de ser uma ou duas mulheres, são elas que vão complementar a renda da família. Então eu pedi por isso, porque é uma necessidade mesmo, independente de artesanato ou comida, sei lá, é coisas que vão beneficiar a população do interior, que às vezes o pouco que eles ganham mal dá para eles sobreviverem. Então, se elas fizerem um curso, vai complementar bastante a renda familiar, né? Então, isso é muito bom. Eu quero parabenizar, agradecer primeiramente ao Paulinho Carvalho, prefeito, porque ele finalmente nos devolveu a Associação do Bairro Assis Brasil, né? Então, a gente convida a população daquele bairro para entrega oficial amanhã às 2. Salbego, perdão. A população do bairro Assis Brasil para entrega oficial da chave da nossa associação, que vai ser amanhã às 14h. E parabenizar a nós, moradores do bairro Assis Brasil, que finalmente, depois de longos anos e tentativas da devolução, agora a gente conseguiu, agora a gente vai ter uma associação onde a população dali vai poder fazer os seus eventos para que o bairro desenvolva também, porque através das associações a gente pode fazer bastante coisa em benefício do bairro, da população e até mesmo senhores colegas do nosso município, né? Então a gente está engajado na luta junto com o seu Ari e com os moradores daquele bairro. Como disse o seu Ari, sem entrar política ali, eu estou entrando como moradora e não como vereadora no bairro, para a gente desenvolver projetos, coisas que dê melhores condições para o bairro. E é isso, então a gente agradece. Prefeito Paulinho cumpriu com a palavra. Eu não venho aqui só reclamar dele, não. Quando as coisas estão boas, a gente também deve falar. Eu sempre fui favorável a isso. Então eu estou parabenizando o prefeito Paulinho Carvalho pela... Novamente, olha só. Paulinho Salbego, por que tem que ser Paulinho, né? Pela devolução da associação.
É o próximo.
É, palavra dada, palavra cumprida. E é isso que eu quero, é isso que eu desejo para o nosso município, né? Que as pessoas comecem a cumprir com aquilo que prometem. Em relação ao aumento dos funcionários, a reposição salarial, eu estou com vocês, colegas. Eu acho que está na hora mesmo, se o nosso prefeito está em condições, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Devolvo a palavra mesmo.
A palavra com a vereadora Elisandra, pelo tempo de 5 minutos.
Senhor presidente, de volta a essa tribuna, na comunicação pessoal. Gostaria de trazer aqui que nós se deparamos com 2 dos CCs que foram demitidos, que estão com RPAs. Então nós temos que clarear para a comunidade de São Francisco de Assis que eles foram soltos, eram CCs do município, mas estão trabalhando e recebendo. Então a comunidade precisa saber que o momento que se vai para dizer que estão demitindo, que saíram porque estavam em crise, que estavam soltando, mas estavam pagando com RPA 2 dos que foram demitidos. Não que eles não mereçam, não que o Enio não esteja trabalhando, mas se o momento foi de mandarem embora porque estavam fazendo economia, por que fizeram RPA? Ou era para mascarar, dizer assim ao povo de São Francisco, nós estamos demitindo porque não temos dinheiro, mas o povo não vai saber que tem RPA? Então as pessoas perguntam para nós e nós esperamos chegar ao final do mês, onde nós vimos que tem 2 que tiveram RPA que estão recebendo. Então a comunidade tem que ficar bem esclarecida sobre isso, porque nós estamos aqui, representantes do povo, para clarear eles a situação. situação. Então, era isso que eu tinha que falar. Presidente, quanto ao pedido da vereadora Jussara sobre os cursos no interior, já fui favorável. Quanto mais conhecimento nós levar para as pessoas, tanto da cidade quanto do interior, isso é muito bom, porque nós temos o Senar, que leva o conhecimento também, junto com o Sindicato Rural, a várias comunidades que... É vários tipos de cursos que eles fazem pelo interior do nosso município, mas quanto mais, melhor. Sendo essas minhas considerações, devolvo a palavra à mesa.
Palavra à disposição do plenário, vereador Paraguaçu.
Senhor presidente, colegas vereadores e assistência presente, retorno novamente a essa tribuna e até queria te parabenizar, Jeremias, porque tu, como trabalha na rádio agora com esse teu programa, tu sabe que existe bastante gente que tem necessidade, embora talvez não fosse correto dar o dinheiro ou até mudar de repente para uma cesta básica, mas nós temos bastante famílias que precisam realmente de um auxílio do município. Quanto a vereadora Jussara, ao aumento do salário do funcionalismo, aumento não, a reposição salarial, não existe nada que impeça o prefeito de fazer a reposição. Ele pode, se depender, se ele quiser, ele pode fazer a reposição mesmo, o índice estando, acho que agora deve estar em 52, né? Mas mesmo assim, se for a reposição salarial, existe uma lei federal que ampara e tem um parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul que também é favorável. Então, não existe nada que o impeça isso de ele fazer essa reposição salarial aos funcionários, né? Até porque o nosso funcionalismo é o que mais movimenta aqui o comércio do município, e se eles estiverem ganhando, mais dinheiro estará gerando no município, no comércio do nosso município. Ouvi aqui a vereadora Lisandra também falando sobre os RPA. Eu acho assim, tu citou o nome do Enio, eu acho que o Enio é um funcionário trabalhador, um cara merecedor. O cara, ele nem poderia ter saído. Ele ganhava R$1.000, eu acho que agora com o RPA ele está ganhando R$2.000, mas é um rapaz trabalhador e que com certeza o Enio, assim como o Anselmo, a gente sabe os funcionários CCs que trabalham e sabe aqueles que não trabalham, né? Só que essa não é a melhor forma, por exemplo, assim, ó, de tirar ele e botar ele em RPA. Ou tinha uma outra moça que eu vi citar várias vezes, eu vi através dos meios de comunicação também, que eu acho que tinha recebido R$4.000, R$4.700. Essa não é uma economia, e parece assim, há uma conversa dentro da cidade de que em novembro esses CCs voltariam. E se eles voltarem, não é uma economia, é um prejuízo para o município. Porque no momento que eles retornarem, eles vão seguir recebendo seu salário, só que tem uns CCs ali que começaram em janeiro, ou receberam 8 meses de férias, 8 meses de décimo, e esse valor, só esse valor, pagaria esses 2 meses que eles vão ficar fora, se é real que vai acontecer isso, e sobraria dinheiro para o município. Então o único prejudicado vai ser novamente o nosso município. Se isso realmente vir a acontecer, é conversa que a gente vê na rua, né? É de esse funcionário CC que disse, não, em novembro eu estou voltando. Então eu acho que talvez, eu acredito que o prefeito Paulinho, até pela campanha, pelo que ele fez na campanha, pelo que ele comentou em cima dos palanques, ele não vá recontratar esse pessoal. Embora a gente veja hoje todos trabalhando ali, exceto um só que eu não vi trabalhando. Só um eu não vi trabalhando. O resto estão todos trabalhando dentro da prefeitura. E eu acho que por aquilo que o prefeito pregou na campanha, e como disse a vereadora Jussara, um homem de palavra, vai cumprir com a palavra dele e esse pessoal não vai retornar. Seriam essas as minhas considerações. Devolvo a palavra mesmo.
Solicito ao vice-presidente que assuma a presidência para que eu possa me manifestar.
Assumindo os trabalhos da casa, com a palavra, senhor Jeremias de Oliveira. 5 minutos, Jeremias.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui me dirigir à comunidade de São Francisco de Assis e dizer com serenidade e com tranquilidade a respeito da administração do prefeito Paulinho Salbego quanto à gestão dos recursos públicos. A nossa gestão tem implementado políticas de condição de gastos incríveis. Só na questão dos combustíveis, aqui foi debatido amplamente, praticamente R$800.000 foram gastos a menos. E, aliás, é dito aqui pelo secretário Luiz Carlos Calcin, secretário de Obras, que mesmo que no ano de 2016 colocasse todo o maquinário do município trabalhando 24 horas por dia, não gastava o óleo diesel e a gasolina que foi gasto no ano de 2016, pago com recursos públicos. Quer dizer que não havia controle nenhum sobre essa questão. A gestão também, ela está 99%, vereador Paraguaçu, eficiente na questão do controle das ajudas de custo. Sendo que apenas um dos CCs, o que eu também não concordo, tem que ser zero, mas apenas um dos CCs recebeu ajuda de custo em 2017. Isso pinta-se para a imprensa que está um festival de diárias, que está um festival de desmando, quando, na verdade, a economia é gritante, salta aos olhos a gestão dos recursos públicos. Em todos os setores, há um controle radical, algumas falhas, é verdade, mas há um controle rigoroso.
em todos os sentidos. Há uma diminuição incrível, que poderia ser maior e talvez seja com a reformulação do projeto da estrutura administrativa da prefeitura na questão do CCS. Mas está pintado aí fora de que o município gasta valores absurdos e que não trabalha e que isso e aquilo. Não é mais o tempo em que se ganhava R$28 mil para visitar o interior, quando se não sabia aqui na CPI sequer o nome das localidades do interior. Prova de que não iam a lugar nenhum, só recebiam recursos públicos. Hoje há um gerenciamento, reconhecido aqui que há um trabalho por todos. Crucificaram há poucos dias em redes sociais a doutora Michelin porque foi exonerada de CC e assumiu como RPA. E substituiu a outro RPA que era do Partido Progressista e que o governo mantinha até poucos dias trabalhando. Quer dizer que não há perseguição, inclusive nesse sentido. Nós mesmo aqui deixamos janeiro o FG para uma integrante do Partido Progressista. Nós não estamos perseguindo ninguém. Estamos fazendo gestão dos recursos públicos. Poderá, e foi indicação da minha parte, ser recuperado aqui, vereador Paraguaçu, o monumento da Secretaria da Fazenda, que quando nós recebemos era um buraco aberto. E eu digo, aproveitem agora e façam a restauração. Quem pode fazer? Artista plástico, artista que sabe fazer esse tipo de monumento. Contratem. Então tem questões que precisam ser reformuladas. Tem outras que precisam ser controladas. Há um excesso de zelo em algumas questões, inclusive nessa do programa Família Feliz, que me levou a votar contra. Por quê? É um dinheiro mal gerido? Da forma que está, é mal gerido. É muito mal gerenciado. Aliás, diga-se de passagem, foi dado só para gente ligada ao Partido Progressista. Que isso também é, no mínimo, uma falha administrativa. Se o programa é social, tem que ser para quem precisa. Pode ser PP, PCdoB, PT, PDT, PMDB. O programa tem que ser social. Tem que ser gerenciado. Eu participei da criação aqui. Eu, vereador Paraguaçu, vereador Valau. E foi isso que me fez eu refletir muito para dar um voto. Achava que não passava o projeto. Coube a mim desempatar? Um voto tranquilo, sereno. Dizendo ao prefeito, precisa ser totalmente reestudado. Precisa ser totalmente reavaliado o projeto. Agora, não se pode taxar aí para a comunidade de que está tudo às traças, como alguns querem dizer. O prefeito que saiu foi indenizado de duas férias. R$35 mil dos cofres públicos. Poderia ter gozado as férias. Um dos maiores críticos hoje no rádio foi indenizado de três férias. Três férias. Quer dizer, 2014, 2015, 2016. Aí perderam a eleição, em outubro, no outro dia, exoneraram para receber a indenização. Podia gozar em outubro, novembro e dezembro. Os cofres economizavam. Não se justifica erro com outro erro. Agora, não se pode pintar para a comunidade que esse governo está errando mais do que acertando, porque não é verdade. Há muitos acertos e que precisam ser melhor divulgados. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Devolvo o trabalho da casa ao senhor presidente Jeremias de Oliveira.
Palavra à disposição do vereador Paulo Assis pelo tempo de 5 minutos.
Senhor presidente, de volta aqui à tribuna aqui. Não tinha me pronunciado na hora do dia, agora vim comentar sobre o meu pedido ali. Tem um pedido que eu pedi na rua Ito Carvalho, que é um buraco que faz tempo já, mais de ano já que vem, e é de uma vala de abertura de água que é entrada. Aí eu falei, andei falando com o gerente da Corsã, e ele disse que ainda é do convênio passado, ainda que é o município que tem que executar aquele serviço que ficou para trás. Então, por isso o pedido da prefeitura restaurar lá aquele vala que eu já tinha solicitado e não tinha sido providenciado. Então, solicito ao executivo lá, o prefeito, que avise o secretário de obras para que faça o referido conserto lá. Sobre os demais pedidos, sou favorável a todos ali, juntamente com o pedido meu e do vereador Paraguas sobre o aumento do funcionalismo, que já vem várias vezes nos solicitando e nos cobrando como funcionário, que somos de colega lá, pela reposição do salário, que é que eles ganham pouco e não tendo esse aumento, que já é pouco, então eles perdem e acabam perdendo em todas as vantagens que têm sobre essa redução aí que não foi reposição. E que o prefeito mesmo, numa reunião com o sindicato, tinha se comprometido lá, de até o final do ano, se houvesse possibilidade de dar essa reposição para os funcionários lá. Então, que ele revalie pelas economias que vem sendo feita, de grande economia que vem na prefeitura, pelo reparcelamento do fundão que foi feito também, que já é uma economia bastante que ele irá fazer, que ele estude melhor esse aumento que é de bem-vindo para o funcionalismo e que eles precisam juntamente, porque passo nos cobrando eu, juntamente com o vereador Paraguai, que já veio falar aqui, então, e pelas grandes economias que foi citada aqui pelo senhor, ele que vem fazendo aqui no município, que ele revalie, estude, que possa dar esse aumento até o final do ano, que em janeiro já tem um novo aumento, então, se deixar para dar os dois juntos, talvez já se torne mais difícil, com dificuldade. A gente sabe da dificuldade que o município se encontra, mas que ele avalie, estude essa reposição aos funcionários, então, de não havendo tendo mais nada, devolvo a palavra mesmo.
Palavra à disposição do vereador Osmar Estivanin, até 5 minutos.
Voltando a essa tribuna, mais uma vez agradecendo meu amigo Dinho ali. Falar um pouco do interior, né? O pessoal, nossos colegas aqui falam da cidade, do interior muito pouco falam. Então eu, na minha condições, eu tenho que vir aqui falar do interior. Esses 4 anos, com certeza, eu vou falar 90% do povo do interior. Onde ali o do Rincão dos Bevenhum tem uma sanga que faz, bom, desde do tempo do que de nascer o tempo, sempre atacou e nunca deu para fazer. Agora, com a colaboração do povo lá, colaboração dos que passam naquela sanga, já está praticamente comprado os tubos em Santiago, onde eu ajudei. Tem uma sanga ali perto do Toroquá também, que é a sanga que dizem a sanga do na entrada do Nelson Marquite, onde o Tadeu Quimelo, só da parte dele, dá 10 sacos de cimento. E o povo estão se manifestando lá fora e estão ajudando. E eu acho assim, ó, que aqui na cidade, eu acho que o povo também tem que se conscientizar que as coisas não estão fáceis, né? Então, um pouquinho que cada um ajuda, com certeza o município vai para frente. Não é só esperar do governo federal, esperar Bolsa Família, esperar isso, esperar aquilo. De vez em quando tem um lixo na frente de casa e tem muita gente que não se anima nem tirar. Isso aí é uma falta de consideração. Era isso aí, devolvo a palavra mesmo.
Palavra à disposição.
Eu passo o meu tempo para o vereador Paragua.
A senhora já utilizou seu tempo, vereador. Não há liderança agora no espaço de... Vou lhe conceder. 3 minutos, vereador.
Volto novamente aqui, vereador Jeremias. Até porque, ouvindo o senhor, eu lhe digo assim, ó, eu posso lhe dizer com firmeza que na gestão passada eu nunca apoiei aquilo que estava errado e jamais vou apoiar ou continuar a apoiar aquilo que esteja errado. Hoje, se eu apontar alguma coisa ou falar, eu cobro porque sou cobrado, vereador. E a gente, o senhor também, como vereador, o senhor sabe, felizmente o povo mais procura hoje nós porque é a oposição, né? E apontam aquilo que eles julgam está errado e que se a gente achar que está, realmente a gente vai cobrar. Então eu, quando venho a essa tribuna, venho de consciência limpa. Porque na gestão passada, até há poucos dias, agora ali, naquele dia dos vereadores mirins ali na praça, eu estive conversando com o vice-prefeito Paulo Cortellini, onde eu disse para ele, hoje, antes, Paulo, eu era querido de todos, hoje eu sou odiado por vocês porque cobro. Só que, infelizmente, eu sempre fui cobrado, tanto na gestão passada como agora, e isso eu vou ter que continuar fazendo, infelizmente, independente de quem for o prefeito que estiver lá dentro. Hoje não é porque é o PDT e o PMDB, amanhã se for o PTB ou se for o PT, aí eu estiver aqui nessa casa, a minha linha vai ser sempre a mesma. É fazer aquilo correto, que esteja correto, que esteja certo. Então eu vou continuar sempre cobrando. Infelizmente eu sei que às vezes desagrada algumas pessoas, né? Mas essa é a minha maneira de agir corretamente e eu vou continuar sempre nessa linha. Seriam essas minhas palavras e vou para lá mesmo.
Obrigado, vereador. Palavra ainda à disposição. Agora sim, nenhum vereador mais quer me fazer uso da palavra. Eu encerro a sessão. Convoco os vereadores para a próxima sessão, na próxima segunda-feira. Agradecemos a produção de Deus. Está encerrada a sessão.